software brasileiro pode ampliar atendimento em radioterapia. Cultivares de café prometem triplicar a produção na Amazônia. Restrição de acesso a armas reduz taxas de homicídio. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades divulgados nas edições de julho e de agosto. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Você ouve Pesquisa Brasil.
Matemáticos da Queen Mary University de Londres analisaram a trajetória profissional de 2,4 milhões de atrizes e atores de cinema e televisão registrados na base de dados Internet Movie Database, o IMDb. O resultado indicou que 69% desses artistas tiveram carreiras efêmeras, terminadas no mesmo ano em que começaram, e muitos deles atuaram em um único papel na vida. Com base nos perfis de 1,5 milhão de atores e 900 mil atrizes que trabalharam entre 1888 e 2016, constatou-se que os homens tendem a ser mais produtivos no início da trajetória e que a carreira das mulheres é mais curta. No período, só 2% dos atores sobreviveram exclusivamente da profissão.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Abrimos o programa de hoje com Gilberto Gil e a música Luzia Luluza.
Passei toda a tarde ensaiando essa vontade de ser ator acaba me matando. São quase 8 horas da noite e eu nesse táxi. Que trânsito horrível, meu Deus. E Luzia, e Luzia, e Luzia. Estou tão cansado, mas disse que ia. Luzia Luluza está lá me esperando. Mais 2 entradas, uma inteira, uma meia. São quase 8 horas, a sala está cheia. Essa sessão das 8 vai ficar lotada. James Bond, melhor pra Luzia, não fica parada. Quando não vem gente, ela fica abandonada. Naquela cabine do Cine Avenida, revistas guardados, um rádio de pilha, na cela da morte do Cine Avenida, a me esperar. No próximo ano, nós vamos casar. No próximo filme, nós vamos casar. Luzia Luluza, eu vou ficar famoso. Vou fazer um filme de ator principal. No filme eu me caso com você, Luluza, no carnaval. Desço de um táxi, feliz, mascarado. Você me esperando na bilheteria. Sua fantasia é de papel crepom. Eu pego você pelas mãos como um raio e saio com você descendo a avenida. A avenida é comprida, é comprida, é comprida, é comprida. E termina na areia, na beira. se casar na areia lulusa, na beira do mar, na beira do mar.
Brasil. Entrevista.
A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, lançou nesse ano 10 cultivares de café destinados ao plantio na Amazônia, que tem potencial para triplicar a produção média da lavoura na região. Nós estamos na linha com o engenheiro agrônomo Alexandro Teixeira, pesquisador da Embrapa Rondônia, que liderou os projetos de melhoramento genético das mudas. Olá, Alexandro, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Olá, Fabrício, tudo bem?
Tudo bem, Alexandro. Para começar, eu queria perguntar qual é o panorama da produção de café na Amazônia. Qual é o padrão de produção? São grandes propriedades? Que estados se destacam?
Falar um pouco sobre a produção de café aqui na Amazônia. Bom, o maior produtor da região amazônica é Rondônia, com uma produção de aproximadamente 2 milhões de sacas por ano. Alguns estados se destacam também, é o Acre e Mato Grosso, mas a produção menor ainda. São regiões que estão ampliando a produção. Questão de quem está envolvido com essa produção de café, no estado de Rondônia nós temos em torno de 20 mil produtores, basicamente agricultura familiar, envolvidos com a produção de café, e são em torno de 76 mil hectares que produzem esses grãos.
Alexandro, essas cultivares desenvolvidas por vocês são híbridos do café do tipo Robusta e Conilon, que são da espécie Canéfora. Por que essa espécie foi escolhida para ser melhorada geneticamente?
Bom, vou voltar um pouco para o histórico aí da colonização do estado. Na década de 70 e 80 vieram produtores do Sudeste e do Sul para colonizar o estado e eram produtores de café em suas regiões. Então, eles trouxeram o café arábica para ser plantado aqui em Rondônia. Só que chegando aqui, o café arábica não se adaptou bem, porque é uma região muito quente, clima muito quente. Então, a produção foi muito baixa. E aí, eles viram o desempenho do café canéfora no Espírito Santo, que produzia muito Espírito Santo, também região de clima quente, começaram a introduzir essa espécie aqui no estado. E deu certo. Basicamente, todas as lavouras da região norte aqui e de Rondônia é com o café canéfora. Olhando aqui região de Rondônia, basicamente a gente predomina aqui o Robusta, que são plantas mais vigorosas, com grãos maiores, e foi o que se adaptou bem aqui na região.
Nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo Alexandro Teixeira, pesquisador da Embrapa Rondônia. E como é que vocês chegaram a essas 10 cultivares diferentes? Que características que elas têm?
Nós começamos um trabalho em 2003, 2004, onde fizemos o cruzamento dentro da espécie café canéfora, cruzamento entre a variedade Conilon e Robusta, para associar as qualidades do Conilon com as vantagens do Robusta. O que é a vantagem do Conilon e a vantagem do Robusta? A vantagem do Conilon, tolerância seca e cafés muito produtivos. Já do Robusta, tolerância a pragas e doenças e qualidade de bebida. Então fizemos o cruzamento desses duas variedades, começamos a selecionar os descendentes, avaliamos em vários locais aqui em Rondônia e Acre, para selecionar plantas que tivessem ampla adaptação nessas regiões, alta produção e ao mesmo tempo qualidade de bebida, tolerância a pragas e doenças, tolerância à seca e por fim conseguimos identificar aí 10 clones, que hoje são cultivares, para ser plantado em toda a Amazônia Ocidental.
E só na Amazônia, eles não podem ser cultivados em outros lugares também?
A seleção foi realizada nessas regiões aqui, nesse clima aqui. A indicação hoje é para a região da Amazônia Ocidental. Mas já Esses materiais já estão plantados. Espírito Santo, Bahia, Roraima, Minas Gerais. Por quê? Ainda estão em fase de avaliação nesses ambientes diferentes. Até então, a gente não indicou para essas outras regiões porque estão em validação. Eles tendo um bom desempenho, acredito que no futuro aí vão estar recomendados para essas outras regiões também.
E esse café já está sendo produzido e consumido?
Não. Nós licenciamos alguns viveristas esse ano. Os viveristas estão produzindo as mudas. A partir de outubro já vai ter muda para poder ser entregue para o produtor. Então, essa informação de quais viveristas estão credenciados pode ser obtida no site da Embrapa Rondônia ou pelo telefone DDD 69-3219-5050. A gente credencia viveristas e os viveristas que vão colocar essas mudas no mercado.
Qual é a qualidade desse café em relação ao que é plantado hoje em Rondônia?
Bom, a questão de qualidade, as novas cultivares, elas têm potencial de achegar em vida de cafés especiais. Algumas cultivares alcançaram notas acima de 80 pontos, que é descrito como café fino especial. E o formato de lançamento desses novos cultivares, que é o grande diferencial. Até então, todas as cultivares de café canéfora eram lançadas num pacote de clones. Então, a gente tem exemplos aí. BF Ouro Preto eram 15 clones. A Diamante lá do Incapé do Espírito Santo são 9 clones. Então, era um pacote de clones, onde o produtor adquiria a tecnologia e ele tinha que plantar os 9 clones ou os 15 clones na lavoura. Nesse formato que nós estamos lançando esse ano, cada cultivar é de apenas um clone. E aí o produtor tem todo o leque de opções para ele colocar a cultivar que ele quiser ou o clone que ele quiser na lavoura dele. Sempre o mínimo indicado, para lembrar para a Rondônia, é de 6 clones na lavoura, ou seja, 6 cultivares. Aí chegando nessa questão da qualidade que você comentou, o produtor tem a opção de escolher, se ele quiser, se for interesse dele, colocar somente cultivares que têm bom desempenho para qualidade. Ele monta um campo onde todos os cultivares têm notas acima de 75 pontos. Ou se o interesse dele for qualidade, for produtividade, ele escolhe os clones mais produtivos. E assim por diante. Para resistência é a mesma coisa, para questão de maturação, ciclo de maturação é a mesma coisa. Ele tem esse leque de opções para formar a lavoura de acordo com o interesse econômico dele.
E a produtividade é 3 vezes maior, é isso?
A produtividade dessas cultivares que estão sendo lançadas agora, das 10 cultivares, as produtividades são de 100, 120 ou 130 sacas. Sempre com irrigação e utilizando alta tecnologia. Mas o potencial dela é ultrapassar 120 sacas.
Perfeito. Nós conversamos com Alexandro Teixeira, pesquisador da Embrapa Rondônia. Para saber mais sobre as novas cultivares de café para plantio na região amazônica, leia a reportagem de Francis Jones na revista Pesquisa FAPESP de agosto ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Alexandro, muito obrigado pela sua entrevista. Queria saber que música que você escolheu para encerrar a nossa conversa.
Fabrício, eu vou escolher a música do Almir Sater, Tocando em Frente.
Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. sua chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
Um estudo desenvolvido por instituições canadenses e publicado na revista científica Lancet Public Health apontou que entre 1990 e 2015, cerca de 2,5 milhões de pessoas morreram em decorrência de ferimentos provocados por armas de fogo no Brasil, na Colômbia, nos Estados Unidos e no México. O trabalho indica também que a mortalidade por armas de fogo é maior nos países em que o seu acesso é facilitado. Para comentar esses dados, nós vamos conversar com Bruno Paes Manso. Ele é jornalista e cientista político e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Olá, Bruno. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Eu que agradeço, Fabrício.
Desde 2003, o Brasil tem uma legislação restritiva em relação ao acesso a armas de fogo. Mas, ainda assim, a mortalidade cresceu. Por que isso ocorreu?
É uma variável apenas, né? A quantidade de armas em circulação. É uma variável importante, né? Você restringindo a arma de fogo, você reduz o potencial de violência. Porque se formos pensar no problema dos homicídios, em especial, que é uma chaga brasileira, né? Mais de 70% são praticados por arma de fogo. Então, o controle sobre esse instrumento é importante. Mas não basta apenas você restringir. Você tem que ter políticas públicas que limitem o comportamento de sair armado na rua. Foi o que aconteceu em São Paulo, né? Que você teve um trabalho com mapeamento de crime e locais onde o crime era mais intenso. Passou-se a se tirar arma de circulação desses locais, que eram pontos quentes de violência, de roubos, etc., para fazer uma atenção especial da polícia para retirar essas armas de circulação. Isso acaba induzindo as pessoas que saíam armadas a deixar armas em casa, porque correm o risco, inclusive, de ser presas, porque é um crime inafiançável, e assim você vai mudando comportamentos a partir de um tipo de ação específica para lidar com essa restrição de armas na rua, né, em público. E por isso São Paulo foi bem sucedido, outros lugares foram tiveram menos sucesso, né? Então, além da questão da legislação, você tem que ter políticas públicas para induzir comportamentos e restringir o uso público de armas.
Bruno, qual foi o impacto do Estatuto do Desarmamento na mortalidade? O que aconteceu ali a partir de 2003 com os números?
O principal estudo a respeito do Estatuto do Desarmamento e dos homicídios foi feito por um economista do IPEC, chama Daniel Cerqueira. E ele identificou que a retirada de armas de circulação em São Paulo teve um impacto importante para que vidas fossem salvas. E isso, como eu já disse na resposta anterior, está muito ligado a certas políticas públicas relacionadas à lei. Isso não aconteceu em outros lugares, né? Como no Nordeste e no Norte do Brasil, onde os homicídios cresceram. Então, é óbvio que não é apenas uma variável também, não é simplesmente a arma em circulação que vai determinar o grau de violência de um lugar, mas é como se você, ao flexibilizar a legislação ou o uso de armas em público, você permitisse que gasolina fosse jogada numa chama já muito alta, que produz estragos já grandes, né? Então, no Nordeste e no Norte do Brasil, cresceu por outras questões também, muito relacionado inclusive às transformações das cenas criminais brasileiras, né? A criação de novas fases de organizações criminais, tudo isso é importante para entender. Mas flexibilizando e permitindo que as armas sigam nas ruas ou sigam nas mãos de quem tem a possibilidade de usá-las, né, você acaba perdendo o controle da situação.
Agora, Bruno, me parece que teve uma queda na velocidade de crescimento da mortalidade. Quer dizer, teve a partir de 2003, o crescimento tinha um determinado ritmo, esse ritmo caiu. Quer dizer, eu acho que é o estudo do Cerqueira que você falou. Eu estou aqui com a reportagem da revista Pesquisa FAPESP. Parece que o aumento era de 8,1% ao ano e depois caiu para 2,2%. Quer dizer, tem ali um impacto sensível no número de taxas médias de crescimento de assassinatos por armas de fogo.
Sim, mas você não pode pensar o Brasil de uma forma como um único bloco, né? Você teve no Brasil, nesses anos, quedas muito importantes em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo. Principalmente no pós-UPP, 2006, 2007 em diante. Por outro lado, no Norte e no Nordeste, que eram os estados menos violentos do Brasil até o ano 2000, houve uma explosão de 500%, 600% em vários estados nesse mesmo período. Então, há lugares onde houve uma redução muito importante. São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, teve uma importância muito grande nessa queda nacional, porque corresponde a 40% da população do Brasil, então é um peso muito grande, né? E a redução em São Paulo foi drástica, tanto que o estado hoje é o menos violento do Brasil, né? Impensável nos anos 2000. E, ao mesmo tempo, os estados do Norte e do Nordeste, que eram os menos violentos até o ano 2000, explodiram a violência e foram para pro topo do ranking nacional, né? Então, há uma redução dessa velocidade de crescimento no Brasil, mas muito puxado por São Paulo.
Nós estamos conversando com Bruno Paes Manso, ele é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Que população tem mais acesso a armas e que população apresenta maiores taxas de homicídio?
As vítimas preferenciais da violência, né, são homens com até 29 anos, negros e pobres, moradores de bairros pobres, né? Isso é o grosso do número de pessoas que são vítimas da violência. Esse é um tipo de violência muito localizado, inclusive no ambiente público das ruas, né? Muitos desses conflitos estão, às vezes, ligados a dinâmicas territoriais e de poder de determinados bairros e histórias de localidade dependendo dos estados. Então, muitos desses crimes associados a cenas criminais, mas também podendo estar associado à violência extrajudicial da polícia, né, em grupos de extermínio, milícias, também é uma outra cena importante, que acaba produzindo uma espiral de violência muito forte. Existe também a violência contra a mulher, o feminicídio, né, que parte dela, eu acho que de 5% a 10% desse grosso de violência, mas uma violência muito dramática e trágica por ser um tipo de morte que acaba desarticulando toda uma cena familiar e toda uma rede de apoio que acaba envolvendo muitas pessoas, porque a mulher que acaba sendo vítima dessas violências quase sempre é uma grande articuladora dessa rede, né? Então, um tipo de morte muito dramática e muito comum hoje no Brasil. O Brasil é um dos países mais com maior número de feminicídios por causa dessa cultura misógina, machista, que muitas vezes acaba fazendo com que o homem se sinta dono do comportamento de uma mulher, tal. E tem também a violência, o homicídio, o latrocínio, né, que é o roubo, que é o grande pesadelo das pessoas, né, de ser assaltadas e mortas depois de um assalto, né, nas cidades. Esse é um tipo de medo muito recorrente, mas é que é muito pequeno, né, no total de mortes, não, é entre 2% a 3% dos homicídios, né? É um pouco dessa cena que a gente está falando.
Ora, Bruno, as armas de fogo que circulam no país, o que é comercializado de forma legal? O que é mercado ilegal? Como é que é esse balanço?
Alguns levantamentos feitos pelo Instituto Sul da Paz, junto com a Secretaria de Segurança de alguns estados, né, trabalhou em cima do total de armas apreendidas nas secretarias de segurança, que são armas que estavam sendo usadas para práticas do crime ou que eram ilegais, por isso foram apreendidas. A origem delas eram de registros legais e que muitas vezes acabavam sendo roubadas ou furtadas dentro de casas e acabavam abastecendo a cena criminal. Então, muitas pessoas acham que as armas que são usadas para práticas de crimes são armas contrabandeadas ou vindas de fora, mas não, acabam sendo roubadas do próprio mercado formal e legal. E por isso a restrição do uso de armas acaba sendo até uma forma de você inibir a quantidade de armas que acaba sendo usada no crime. Né? Existe uma grande ilusão de que você tendo uma arma dentro de casa, você vai estar mais seguro. Mas é o contrário, porque muitas vezes sua casa passa a ser mais visada porque você tem dentro dela o instrumento de trabalho usado no crime. Né? E você acaba muitas vezes correndo o risco de ser roubado para abastecer esse mercado, atraindo ainda mais o olho grande para sua casa, enfim. Essa é uma das grandes ilusões, inclusive, né? Porque o porte de armas de fogo, que aparenta uma sensação de segurança maior, porque você teria o direito ou a possibilidade de reagir diante de um assalto, isso, na verdade, acaba atraindo pessoas que estão de olho na sua arma. Você quase sempre é pego no contrapé, você não tem chance de reagir e muitas vezes você vai tentar reagir de forma brusca e acaba sendo vítima, porque nessas circunstâncias a melhor coisa é você não reagir e deixar que o crime e o patrimônio seja roubado e sua vida seja mantida. E a gente vê que muitas vezes quem tem arma acaba sendo mais vulnerável a um tipo de violência por tentar um tipo de ação quando você é pego no contrapé, na verdade, né?
Bruno, o Atlas da Violência mostrou que em 2017 os prejuízos causados no Brasil pela violência chegaram a 373 bilhões. Eu queria saber que tipo de gasto a saúde pública absorve da violência por armas de fogo.
Você tem uma série de complicações, né, graves, né, ligados aos ferimentos que esse tipo de instrumento provoca, né? E não apenas nas ruas, né? Não é necessariamente ligado somente ao crime, mas violência doméstica, inclusive, né? Violências, tentativas de feminicídio. E tem alguns lugares, o Rio de Janeiro, durante um tempo, principalmente até 2007, 2008, eles tinham os principais especialistas de ferimentos em balas de fuzil, né? Mais do que em países em guerra, porque o armamento no Rio de Janeiro é um tipo diferente de cena criminal, né? Dos morros e das milícias, das grandes facções, dos grandes grupos em conflito, e os médicos dos hospitais públicos de lá eram grandes especialistas em ferimentos de fuzil. Esse tipo de drama, né, no país que tem mais de 60 mil homicídios por ano e não está em guerra, é o país com mais mortes violentas do mundo, mais homicídios do mundo, né, acaba produzindo um problemaço nos hospitais que precisam lidar com isso, né, porque não são só homicídios acontecem, mas as tentativas de homicídio também são muito altas.
Perfeito, nós conversamos com Bruno Paes Manso, jornalista e cientista político, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Para saber mais sobre a relação entre as taxas de homicídio e o porte de armas de fogo, leia a reportagem de Cristina Queiroz na revista Pesquisa FAPESP de julho, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que você escolheu para encerrar a nossa conversa.
Fórmula Mágica da Paz do Racionais, que é uma música muito importante para a cidade de São Paulo.
Essa porra é um campo no dado. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui?
Mas aí, minha área é tudo que eu tenho. A minha vida é aqui, eu não consigo sair. É muito fácil fugir, mas eu não vou. Não vou trair quem eu fui, quem eu sou. Posso de onde eu tô e de onde eu vim. O ensinamento da favela foi muito bom pra mim. Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, cada lei uma razão, eu sempre respeitei. Qualquer jurisdição, qualquer área, já de Santo Eduardo, Grajaú, missionária, Funchal, Pedreira e tal, Joaniza, eu tento adivinhar o que você mais precisa. Levantar sua goma ou comprar uns pano, um advogado pra tirar seu mano. No dia da visita você diz que eu vou mandar cigarro pros malucos lá no X. Então, como eu tava dizendo, sangue bom, isso não é sermão, ouve aí, tem o dom. Não sei como é que é, é foda, parceiro, é a maldade na cabeça o dia inteiro. Nada de roupa, nada de carro, sem emprego, não tem ibope, não tem rolê, sem dinheiro, sendo assim, sem chance, sem mulher. Você sabe muito bem o que ela quer. Encontre uma de caráter se você puder. É embaçado, não é? Ninguém é mais que ninguém, absolutamente. Aqui quem fala é mais um sobrevivente. Eu era só um moleque, só pensava em dançar. Cabelo black e tênis all-star. Na roda da função, mó zoeira, tomando vinho seco em volta da fogueira. A noite inteira, só contando história sobre o crime, sobre as tretas na escola. Não tava nem aí, nem levava nada a sério. Admirava os ladrão e os malandro mais velho. Mas se liga, olha ao seu redor e me diga o que melhorou da função, quem sobrou, sei lá. Muito velório rolou de lá pra cá. Qual a próxima mãe que vai chorar? Ah, demorou, mas hoje eu posso compreender que malandragem de verdade é viver. Agradeço a Deus, aos orixás. Parei no meio do caminho e olhei pra trás. Meus outros manos todos foram longe demais. Cemitério São Luís aqui já. Mas que merda, meu oitão tá até a boca. Que vida louca, por que é que tem que ser assim? Ontem eu sonhei que um fulano aproximou de mim. Agora eu quero ver ladrão. Pá, 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 pá. Enfim, é, sonho é sonho, deixa quieto. Sexto sentido é um dom, eu tô esperto. Morrer é um fator, mas conforme for, tem no bolso, na agulha e mais cinco no tambor. Joga o jogo, vamos lá. Caiu a oito, eu mato a pá. Eu não preciso de muito pra sentir-me capaz de encontrar a fórmula mágica da paz.
Eu vou procurar, sei que vou encontrar. Eu vou procurar, eu vou procurar. Eu não boto uma fé, mas eu vou atrás
da minha fórmula mágica da paz.
Eu vou procurar, sei que vou encontrar.
Procure a sua.
Eu vou procurar, eu vou procurar.
Eu vou atrás da minha. Caralho, que calor, que horas são agora? Dá pra ouvir a pivetada gritando lá fora. Hoje acordei cedo pra ver, senti a brisa de manhã e o sol nascer. É época de pipa, o céu tá cheio. 15 anos atrás eu tava ali no meio. Lembrei de quando era pequeno, eu e os caras. Faz tempo, o tempo não para. Hoje tá da hora, esquema pra sair. É, vamos, não demora, mano, chega aí.
Eu vi um monte, os tiros eu vi um monte. Então, diz que tem uma paz de sangue no cantão.
Mas irmão, toda mão, é sempre a mesma ideia junto. Treta, tiro, sangue, aí muda de assunto. Traz a fita pra ouvir porque eu tô sem. Principalmente aquela lá do Jorge Ben. Uma pá de mano preso chora a solidão. Uma pá de mano solto sem disposição. E piorando por aí. Rádio, tênis, calça, acende no cachimbo. Virou fumaça, não é por nada não. Mas aí nem me liga, ó. A minha liberdade eu curto bem melhor. Eu não tô nem aí pra o que os outros falam.
4, 5, 6, preto no Opala. Pode vir, gambé, paga pau. Tô na minha, na moral, na maior. Sem goró, sem pacal, sem pó. Eu tô ligeiro, eu tenho a minha regra. Não sou pedreiro, fumo pedra. O rolê pros aliados já me faz feliz. Respeito mútuo é a chave, é o que eu sempre fiz. Procure a sua, minha, eu vou atrás. Até mais da fórmula mágica da paz.
Eu vou procurar, sei que vou encontrar. Eu vou procurar, eu vou procurar. Você não bota uma fé, mas eu vou atrás.
Eu vou procurar, sei que vou encontrar. Correria no saguão do hospital, dia das crianças, feriado, indo pro final. Sangue e agonia, entra pelo corredor, ele tá vivo, pelo amor de Deus, doutor. 4 quilos do pescoço pra cima, puta que pariu, a chance é mínima. Aqui fora, revolta e dor, lá dentro, estado desesperador. Eu percebi quem eu sou realmente quando eu ouvi o meu subconsciente. E aí, mano Brau, cuzão, cadê você? Seu mano tá morrendo, o que você vai fazer? Pode crer, eu me senti inútil, eu me senti pequeno. Mais um cuzão vingativo, mais um. Puta desespero, não dá pra acreditar. Que pesadelo, eu quero acordar. Não dá, não deu, não daria de jeito nenhum. O Dele era só mais um rapaz comum. Dali a poucos minutos, mais uma Dona Maria de luto. Na parede o sinal da cruz. Que porra é essa? Que mundo é esse? Onde tá Jesus? Mais uma vez o emissário não incluiu Capão Redondo em seu itinerário. Porra, eu tô confuso, preciso pensar. Me dá um tempo pra eu raciocinar. Eu já não sei distinguir quem tá errado, sei lá. Minha ideologia enfraqueceu. Preto, branco, polícia, ladrão ou eu? Quem é mais filha da puta, eu não sei. Aí fudeu, fudeu, decepção essas horas. A depressão quer me pegar, vou sair fora. 2 de novembro era finados. Eu parei em frente ao São Luís do outro lado. E durante uma meia hora olhei um por um. E o que todas as senhoras tinham em comum? A roupa humilde, a pele escura, o rosto abatido pela vida dura. Colocando flores sobre a sepultura. Podia ser a minha mãe. Cada lugar uma lei, eu tô ligado. No extremo sul da zona sul tá tudo errado. Aqui vale muito pouco a sua vida. Nossa lei é falha, violenta e suicida. Se diz que me diz que não se revela. Parágrafo primeiro na lei da favela. Legal, assustador é quando se descobre que tudo deu em nada e que só morre o pobre. A gente vive se matando, irmão. Por que não me olha assim, eu sou igual a você? Descanso o seu gatilho, descanso o seu gatilho. Entre no trem da malandragem, meu rap é o frio.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Segundo um estudo publicado na revista Science Advances, campanhas eleitorais projetadas para divulgar informações sobre o comportamento de políticos não influenciam a opinião dos eleitores. A conclusão resulta da análise de dados obtidos em experimentos feitos em vários países, entre eles o Brasil. Equipes espalhadas pelo mundo selecionaram eleitores 2 meses antes das votações em seus países e aplicaram um questionário para saber a opinião deles sobre os políticos. Em seguida, organizaram campanhas de divulgação com panfletos, mensagens de texto ou vídeos com informações sobre assuntos relacionados aos candidatos ou a seus partidos. Imaginava-se que a disseminação de informações positivas aumentaria o apoio aos políticos, enquanto a propagação de informações negativas faria o inverso. Mas não foi significativo o efeito de nenhum dos 2 tipos de informação sobre a opinião dos eleitores. Um grupo internacional de pesquisadores desenvolveu um sistema que usa laser e ultrassom para detectar através da pele células de melanoma no interior de vasos sanguíneos. Nos testes iniciais, o aparelho também destruiu as células em circulação desse tipo de câncer. Criado pela equipe de Vladimir Zarov, da Universidade do Arkansas para Ciências Médicas nos Estados Unidos, o equipamento recebeu o nome de citofone. Colocado sobre o antebraço, ele emite pulsos de laser que atravessam a pele e penetram nos vasos sanguíneos. A luz é absorvida pela melanina, pigmento abundante, nas células do melanoma. Aquecida pelo laser, a melanina vibra e emite ondas acústicas em ultrassom captadas por um detector. Durante os testes, o aparelho mostrou-se 1000 vezes mais sensível do que os métodos comerciais de detecção, que exigem análise de sangue. Com o aumento da potência do laser, as células tumorais aparentemente foram destruídas. A equipe de Zarov patenteou o citofone e criou uma empresa para aprimorá-lo e torná-lo capaz de monitorar o ressurgimento do câncer.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um software criado por uma empresa paulista promete dar mais segurança e agilidade a procedimentos de radioterapia no tratamento do câncer. O Sistema de Informação para Planejamento Radioterápico, CIPRAD, foi criado pela empresa iMedicis, de Ribeirão Preto, e está em fase de registro na Anvisa e na agência norte-americana Food and Drug Administration, a FDA. Para falar sobre o CIPRAD, nós estamos na linha com o radio-oncologista Harley Francisco de Oliveira, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, professor de programa de pós-graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Olá, doutor, muito obrigado por nos atender. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Obrigado, Fabrício, até por essa oportunidade da gente divulgar a ciência nacional e o desenvolvimento tecnológico que nós realizamos aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, com grande excelência e com uma preocupação social importante, principalmente no tratamento oncológico dos nossos pacientes.
Professor, para começar, a função do software é fazer o planejamento do tratamento. Qual é a importância dessa etapa e como é que ela é realizada habitualmente?
Fabrício, a radioterapia, ela é considerada um dos tripés do tratamento do câncer. Juntamente com a quimioterapia ou com as terapias sistêmicas hoje, né? Hoje a gente tem terapias alvo moleculares, imunoterapia, que se juntam à quimioterapia para o tratamento sistêmico. E também a cirurgia, a radioterapia promove o tratamento do câncer através de radiação ionizante, que é uma radiação específica, que são utilizados no diagnóstico com raio-x, com a tomografia computadorizada, mas na radioterapia nós aplicamos uma radiação, administramos um tratamento num determinado local do corpo da pessoa. O tratamento com radiação, ele deve ser obrigatoriamente muito preciso, extremamente exato, para que a gente promova o tratamento mais otimizado no local, no volume-alvo, no local que há necessidade de tratamento, e minimize os efeitos da radioterapia nos outros órgãos adjacentes. Quando nós temos isso, nós temos a otimização, então, do tratamento de radioterapia. O planejamento é uma etapa fundamental.
Certo.
Justamente porque ele promove de forma virtual toda a informação do plano de tratamento radioterápico. E é a partir daí que a gente consegue otimizar o local de tratamento e preservar as estruturas ao redor da radiação.
Doutor, como é que esse software muda esse planejamento ou aperfeiçoa ou torna ele mais exato?
Ele consegue, Fabrício, através da tomografia computadorizada, definir onde está cada uma das estruturas nobres do nosso organismo. Então, se existe uma lesão de próstata, por exemplo, que precisa ser tratada com radiação, esse software consegue delimitar de forma precisa onde está todas as estruturas ao redor da próstata que devem ser preservadas. bexiga, o intestino, a parte final do intestino, o reto, os nervos e os vasos sanguíneos que passam ao redor da próstata, o fêmur. Então, a partir de cada delimitação ou avaliação dessas estruturas, nós conseguimos direcionar o feixe de radiação para o local específico sem atingir estas áreas ao redor. Então, o planejamento de radioterapia, eu posso dizer que ele esclarece, ele permite o radioterapeuta, o radio-oncologista, visualizar as estruturas de forma virtual e protegê-las durante a aplicação da radiação.
Agora, doutor, sem um sistema como esse, como é que os médicos fazem esse planejamento e determinam o tratamento?
Esse é o grande problema. Hoje, próximo de 70% do serviço de radioterapia do Brasil, sobretudo aqueles serviços que tratam pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde. Um censo recente do Ministério da Saúde mostrou que 74% dos serviços de radioterapia aplicam planejamentos não tridimensionais, esses planejamentos que a gente chama de planejamentos convencionais, que são aqueles que a partir de estruturas superficiais do corpo, a gente tenta identificar as áreas mais precisas de tratamento, mas porém de uma forma muito empírica. Por exemplo, nós temos a informação, em alguns casos, de um tratamento de uma lesão pulmonar, só que nós não temos uma referência específica a partir destes exames de imagem para fazer a aplicação de forma precisa. Então, a partir disso, nós temos que estimar o local de tratamento e, a partir de avaliações anatômicas, definir o volume da radiação. Isso, o que pode acontecer, geralmente, é que ou os volumes de tratamento são maiores do que o necessário, atingindo estruturas normais com maior frequência, ou correndo o risco de errar o alvo de radiação.
Nós estamos conversando com o radio-oncologista Harley Francisco de Oliveira, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Doutor, atualmente esse sistema, o CIPRAD, está sendo testado no Centro de Tratamento de Radio-Oncologia em Ribeirão Preto e no Instituto de Radiologia em São Paulo. E o senhor está fazendo a avaliação do CIPRAD no CTR. Que resultados que vocês têm obtido?
Bem, o CIPRAD ele nasceu de uma necessidade identificada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. À época, nós tínhamos poucos sistemas de planejamento para muitos profissionais, médicos e físicos médicos. Essa necessidade, ela motivou, então, a criação do CIPRAD e nesse processo agora de desenvolvimento, nós estamos testando já uma fase quase que comercial, ou podemos dizer até quase pré-comercial, no Centro de Tratamento de Radioterapia, aqui no CTR, em Ribeirão Preto, e no ICESP, em São Paulo, que é ligado à Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Nesses dois locais, nós testamos cada passo de como o profissional médico e físico médico interage com o sistema e tentando implementar dentro da rotina de atividades do planejamento, dentro da rotina do serviço de radioterapia, esse sistema. É a partir desses locais que nós temos de referência que nós vamos poder otimizar a usabilidade desse sistema para uma versão comercial que deve vir agora na sequência.
Perfeito. Nós conversamos com o radio-oncologista Harley Francisco de Oliveira. Ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Para saber mais sobre o Sistema de Informação para Planejamento Radioterápico, leia a reportagem de Domingos Aparoli na revista Pesquisa FAPESP de agosto, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Fabrício, eu escolhi Nos Bailes da Vida, do Milton Nascimento. É uma música lindíssima, espero que todos curtam ouvir essa grande voz da música brasileira.
bailes da vida ou num bar em troca de pão, que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar nada era longe, tudo tão bom. Até a estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim. Encharcada, alma repleta de chão. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canso de viver, nem de cantar. Vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar na terra longe, tudo tão bom. Até a estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim. Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão, todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canso de viver, nem de cantar.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
A Organização Mundial da Saúde elevou o nível de alerta contra o surto de infecção pelo Ebola na República Democrática do Congo. No dia 17 de julho, a instituição declarou a situação uma emergência em saúde pública de importância internacional. Esse é o grau mais alto de atenção para uma enfermidade, decretado em ocasiões extraordinárias, nas quais há risco de espalhamento para outros países e a sua contenção exige uma resposta coordenada de diferentes nações. A mudança de status do surto ocorreu por causa de sua progressão recente. Ele se espalhou por uma região maior da República Democrática do Congo. O anúncio ocorreu pouco após a confirmação de um caso em Goma, cidade de 2 milhões de moradores e com um aeroporto internacional no oeste do país, próximo à fronteira com Ruanda. De 1º de agosto de 2018 a 21 de julho deste ano, houve 2.498 casos de infecção por ebola e 1.649 mortes. E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.